Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
Hoje, Dia Mundial da Obesidade, a doutora Roberta Larica fala com a gente sobre essa doença, né, doutora Roberta? A obesidade é considerada uma doença, é isso? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, hoje é o Dia Mundial, né, da Obesidade. É, infelizmente, no Brasil, a gente encontra a obesidade atingindo um em cada 4 adultos. Então, assim, o índice já está muito alto, né, bem próximo de outros países, como os Estados Unidos, que nós já sabíamos que tem um índice de obesidade bem alto. E a obesidade é, sim, considerada uma doença e um problema de saúde pública também. Né, em que a gente precisa considerar essa doença, né, o tratamento dessa doença, por ela ser multifatorial, porque vem desde a alimentação inadequada, a falta da atividade física, a própria predisposição genética associada a esses outros dois fatores, né? E é uma doença que traz consigo complicações de saúde, como as doenças cardiovasculares, o diabetes, o câncer, doenças autoimunes, doenças de fundo inflamatório. Então, a gente precisa entender, né, o que está acontecendo com a nossa população, que a gente tem lidado realmente com tantos casos de sobrepeso e de obesidade, né?
Doutora Roberta, estou olhando aqui, olha, na estatística da Organização Mundial da Saúde, que pelo menos quase 25% dos adultos brasileiros são obesos ou estão acima do peso. Isso. É um percentual muito elevado, né?
Muito alto, é verdade, é um percentual muito alto. O que a gente vê hoje realmente na literatura e com esses, essa forma, né, de avaliar o porquê que aquela população está mais acima do peso é que realmente os hábitos alimentares e a industrialização, né, o crescimento dos produtos industrializados, não só os fast foods, né, mas em pacotinhos, em latinhas, e por conta da falta de tempo, as pessoas justificam nessa falta de tempo, né, no excesso de demandas, a busca por esses alimentos, tem uma relação muito grande com o sobrepeso e a obesidade.
A gente começou o programa hoje aqui com aquela musiquinha que fala da jujuba, batata frita, sorvete, chocolate, dá um monte de gatilho na gente, mas... Você também já falou aqui, né, doutora, que é multifatorial a obesidade. É. Mas principalmente está ligada à alimentação, que não é saudável?
Não, sem dúvidas, né? A gente vê que isso, independente da condição financeira, né, daquela família, muitas vezes as escolhas alimentares, até eu acho que por falta de educação nutricional, né, desde a infância, nas escolas, né, orientar as pessoas, porque se você tem... se você vai à feira com 10 reais, você vai comprar uma fruta, vai comprar uma verdura, ou muitas vezes vai comer um pastel, tomar um caldo de cana, né? Ou então, vou no shopping, dar uma voltinha e vou tomar uma casquinha, vou tomar um sorvete, né? Um refrigerante. Então, eu acho que as escolhas alimentares, elas têm impactado muito na saúde da nossa população, em várias condições financeiras diferentes, né? Em classes sociais diferentes. Então, a gente precisa mostrar para a nossa população como que se alimentar bem, muitas vezes pode ser mais barato, porque frutas, verduras, tem um custo muito mais acessível e a gente tem como produzir esses alimentos muitas vezes em casa, dependendo de onde esse indivíduo mora, e pensar que é um investimento que você faz a longo prazo na sua saúde. Se a gente for pensar até no sistema de saúde pública, seria uma estratégia, inclusive, muito importante, né, para o governo, para diminuir os custos com pessoas doentes, porque o obeso, ele vai trazer prejuízos financeiros também. Então, o obeso, ele vai adoecer, ele vai infartar mais. Então, se a gente educar os nossos filhos desde pequenininho de que comida de verdade é fruta, verdura, ovos, carne, arroz, feijão, isso é comida de verdade, não biscoitinho, refrigerante, balinhas, batata frita, né, jujuba, né, como você falou, da música, trazer esses alimentos que muitas vezes são associados ao prazer, né, comer uma balinha, ou a criança fez algo legal, você compra um docinho e dá, ao invés disso, a gente realmente começar a alimentar as nossas emoções com outras coisas, né, com um elogio, com um parabéns. Se você chega em casa e está cansado do trabalho, vai ver um filme que te alegre, vai dar uma volta com o cachorro, vai bater papo com um amigo, ao invés de beber, ao invés de comer algo calórico, né? Então, acho que falta a gente compreender a importância do alimento, que é fonte de combustível para as nossas células, ou seja, mensagem para o nosso corpo. Essa é a função da alimentação. E ressignificar a relação com o alimento, que é aquela relação de prazer. E que muitas vezes as pessoas querem ter todos os dias e toda hora. Tudo que eu vou comer tem que ser muito gostoso, muito prazeroso. Peraí, nem sempre a gente quer ir trabalhar, né? Nem sempre a criança quer ir para a escola, nem sempre quer fazer o dever de casa. Mas não tem que fazer? Não tem que ir trabalhar, estudar, fazer o dever de casa. Então tem que comer salada, tem que comer fruta, tem que comer saudável de segunda a sexta, né? Então acho que se a gente muda esse formatinho já ajuda bastante.
Doutora Roberta, tem uma questão, a senhora fala da mudança de hábito, né? Ainda que a pessoa tenha uma receita ali, vai no profissional. Tem um horário para se alimentar, o que ela pode comer naquele horário. Muitas pessoas acabam não conseguindo. Ansiedade, por exemplo. Muita gente
Isso.
come demais ou para de comer por causa da ansiedade. Enquanto nutricionista, como a senhora lida com esse paciente que chega aí e fala: olha, eu tento, Roberta, mas eu não consigo. Tem alguma estratégia? Dá para ir tentando e dosando o tipo de alimento que ele vai comendo, então, para reduzir o impacto, né? Já que ele tem um comportamento compulsivo ali. Então, coma isso até resolver. Como lidar com essa
Pois é, eu
questão que às
falo
vezes vai além da
sempre.
vontade da pessoa, né?
É. Isso aí. É o tal do comer emocional, né? Eu falo com os pacientes que mudar hábitos de vida é uma jornada. É como mudar de uma cidade, mudar de profissão. Você vai ter que reaprender muitas coisas, se adaptar a um estilo novo, né? Ou a um ambiente novo. Então, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, né? Que se a gente considerar. No tratamento da obesidade ou na prevenção da obesidade, a gente tem que trazer todos os pilares, né? Alimentação, atividade física, um sono reparador, gerenciamento do estresse, né? Então, a gente tem que trazer todos os pilares do estilo de vida. É entender que isso vai ser uma jornada. A cada dia você vai melhorar algo a mais. Então, acho que é importante, sem dúvidas, a gente comemorar as pequenas vitórias, do tipo, conseguir botar uma fruta no meu dia. Ou conseguir colocar um verde no meu prato, ou conseguir reduzir o açúcar de segunda a sexta. Eu acho que cada vitória, né, cada passo dado, né, cada degrau que a gente conseguiu avançar, eu acho que tem que ser comemorado. Não é só peso na balança perdido que tem que ser comemorado, porque a perda de peso ela vai vir como a consequência dessa mudança. E nessa jornada, o que que é interessante? Assim, hoje eu trabalho com nutrição funcional. E eu trabalho com um time de nutricionistas, onde uma das nutricionistas, ela é formada em nutrição comportamental. Então, hoje existe uma área da nutrição que trabalha só a relação com o alimento. Então, é aquele paciente que realmente tem compulsão alimentar, vício em açúcar, dificuldade em se manter na dieta. Então, muitas vezes é um paciente que é mais interessante ele ir para uma nutricionista com foco em nutrição comportamental, do que o nutricionista esportivo, o nutricionista que é focado só em emagrecimento, que vai realmente tornar aquilo muito mais prazeroso no caso da comportamental, né? Essa mudança, ressignificar essa relação com o alimento que vai precisar realmente ser desconstruída e reconstruída, né?
Ó, o Paulo, nosso ouvinte aqui, tá mandando mensagem também. Tarde abençoada para todos. Boa tarde para você também, Paulo Posato. Ele disse o seguinte: doutora, creio que o engordar tem muito mais de genética e costume do que com o que se come. Tenho 69 anos, 1,76 m e 65 quilos. Glicose 76. Ó, a glicose dele.
Olha,
Gente, tá de
tá
boa, hein?
ótimo, Paulo, né?
Ele disse que é magro. Come de tudo, sem exagero. Não tomo remédio para nada, nunca. Nunca mesmo durmo após o almoço. Sempre faço atividade física e às vezes eu tomo muito café. Só no doce, que ele come muito e a esposa dele é confeiteira, acaba ajudando porque ela faz bolo para casamento. E aí o que sobra ele sempre come, mas está em dia, diz que não come demais. É aquele que come de tudo, mas não come muito, doutora.
Eu falo que o segredo de se manter né, saudável a vida toda é a gente ter equilíbrio em tudo, na alimentação, no estresse, na atividade física, né? Então, é a busca pelo equilíbrio. Então, você pode comer de tudo desde que seja pouco. Agora, sem dúvidas, a questão genética, ela gera uma predisposição. Porém, mesmo que você não tenha um fator genético, se você começa a comer errado, comer muito, ficar sedentário, você vai engordar, vai começar a chegar um sobrepeso, depois uma obesidade. Agora, sem dúvidas, é como se a nossa composição genética, né, lá no nosso DNA, está enraizada realmente a predisposição a desenvolver algumas questões, entre elas a obesidade, entre elas o diabetes, o câncer, o Alzheimer, que é um diabetes tipo 3. Então, sem dúvida, se você já tem uma predisposição, você precisa ser muito mais atento à sua alimentação e ao seu estilo de vida do que uma pessoa que não tem uma predisposição genética.
Beatriz Eleodoro tem pergunta.
Doutora Roberta, muito boa tarde para você. O que eu queria saber é como que é feito esse cálculo, né, pelos nutricionistas, para a gente saber se está obeso ou não. Eu pergunto isso porque eu acho que às vezes a gente erra em achar que engordar é algo ruim, porque a gente esquece que o nosso corpo não é igual de todo mundo. Às vezes a gente tem um culto à magreza muito grande, né? E a obesidade é uma
Isso.
doença, como você comentou. Então, como que a gente pode se preocupar com a alimentação, se preocupar com o peso, mas não tornar isso algo nocivo, sabe? Porque, enfim, tem que ter um diagnóstico para que a pessoa seja obesa ou não, não é isso?
Isso, ótima pergunta, Bia. Antigamente se usava muito o IMC, né? O IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, perguntava-se, né, o paciente, ah, qual a sua altura, qual é o seu peso, fazia um cálculo e falava, ó, você tá obeso ou não tá? Só que hoje o IMC, ele já se caiu por terra, porque a gente sabe que essa pessoa, ela pode ser muito pesada por ter, às vezes, muito músculo, por exemplo, uma pessoa que faz muita ginástica, muita musculação, um halterofilista que tem muito músculo, ele vai ser pesado, só que ele vai ter um percentual de gordura baixo. E aí isso faz com que o músculo pese na balança. Então, essa pessoa pode ter um peso mais alto. Então, é injusto se a gente for pensar, calcular pelo peso e pela altura. Hoje, a gente já tem formas de avaliar isso de forma mais precisa, com equipamentos de bioimpedância e de densitometria, em que você consegue saber certinho quanto de massa muscular aquela pessoa tem naquele peso, quanto de gordura ele tem naquela composição corporal, porque existe também um termo, não sei se vocês já ouviram falar, entre aspas, né, de falsa magra, falso magro, né, que é aquela pessoa que você olha, aparentemente ele é magro, mas se você for ver a composição corporal, é uma pessoa que tem um baixo teor de massa muscular e um alto teor de gordura no corpo. Então, é um indivíduo que é propenso a diabetes, a pressão alta, a complicações de saúde também. Então, para a gente classificar esse indivíduo como obeso, é importante que seja feita a análise da composição corporal. E essa composição corporal tem relação com a idade, tem relação com a altura também, mas esse aparelho você cadastra tudo, a data de nascimento, todos esses dados, o nível de atividade física, para que você consiga chegar também em um cálculo com um percentual adequado para aquela pessoa. Então é o que a Bia falou. O fato de ser sobrepeso ou obeso ou magro, a gente tem isso com parâmetros realmente assim por equipamentos. Não é algo que se faz olhando no espelho. Ah, eu tô gordo, eu tô magro. Não, porque realmente cada um se sente bem, né, com um corpo diferente. E muitas vezes, quando a gente fala em obesidade, é um paciente que já tá com 10, 20 quilos para perder. Então, sem dúvidas, é importante considerar esse fator. E outro, geralmente o indivíduo que é obeso, ele, além da composição corporal, ele já demonstra, através dos exames de sangue, alterações. Então, muitas vezes tem uma esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, ou uma alteração nas enzimas do fígado. É um paciente que tem marcadores de inflamação elevados, tem uma glicose, uma resistência insulínica. Então, a gente tem outros parâmetros também para classificar esse paciente como obeso.
Doutora Roberta, a gente recebeu aqui uma mensagem muito interessante do Gabriel. O Gabriel fala o seguinte: em relação ao tema, acho que deveria ser ensinado desde cedo aulas de economia doméstica e culinária nas escolas. Vejo muitas pessoas que resolvem morar sozinhas e, por não saber cozinhar, acabam indo para fast food, ou para iFood, por exemplo, quase todos os dias, e essas pessoas não comem bem. Interessante isso, né? Trazer desde cedo,
né? Eu concordo. É, eu acho que tinha que ter realmente nas escolas aula de educação nutricional, sem dúvidas, da importância, né, de comer bem, dessa relação com a comida. Acho que se cuida muito, né, da parte pedagógica ali, né, das matérias, a matemática, o português e tudo, e se trabalha pouco as emoções, né, e os hábitos. Então, acho que isso é muito importante, porque realmente o brasileiro está adoecendo, né? Tem uma hortinha, né? Algumas escolas têm horta, né? Algumas escolas têm oficina de culinária. São formas de você criar uma relação saudável, né, com o alimento, desde do cultivo, o preparo. Agora, a gente consegue fazer isso dentro de casa, com os filhos também, né? Se a escola não proporciona isso, acho que a família, sem dúvidas, a criança passa mais tempo com a família. Então, é importante que a gente comece em casa. E a escola vai só dar continuidade pra gente, né?
Eu saí de casa muito cedo, ainda com 16 anos, tive que ir para outra cidade para estudar. Muitos adolescentes estão nesse processo agora, né, doutora Roberta? E pais responsáveis por eles estão ouvindo a gente. Importante ensinar, né? Às vezes o adolescente vai morar sozinho, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer nada e acaba caindo nessas armadilhas aí, né, da comida rápida.
Isso aí. E você sabe que é muito comum, inclusive, eu receber no consultório adolescentes com os pais que vão morar fora. Então, os pais levam, falam: Roberto, eu preciso que você ensine ele o que é que ele precisa comer. E geralmente, os pais também se envolvem nisso. Porque, assim, aquilo, um ovo mexido, né, um omelete, pegar um pão integral, fazer um sanduichinho, isso aí consegue fazer. Né? Um macarrão cozido e fazer um molhinho de tomate, uma carne moída. Então, acho que, assim, o básico, os nossos jovens precisam aprender. Já passou da hora, né? A gente não pode ser geração iFood, não.
É verdade.
Acho que o iFood, ele traz facilidade, tem, inclusive, opções saudáveis no iFood também. Mas, assim, eu acho que a gente precisa construir o hábito dentro de casa. Isso. E isso não precisa complicar muito na cozinha, não, gente. Não precisa ser nenhum Masterchef para isso.
Aos poucos, esse dia chega, né? É só ir treinando.
Isso aí. Basta ter o interesse de aprender.
Obrigado, viu, doutora Roberta? Até a próxima segunda.
Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada aos ouvintes pela participação. Até segunda-feira.
Até lá.